As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Quintas do Avante, o podcast de quem te vê o que será a Festa do Avante 2023 e proporciona ao ouvinte saber um pouco mais sobre os grandes artistas que vão preencher os palcos da Festa do Avante. Ficamos à conversa com Luís Varatojo, grande nome da música portuguesa com passado nos Pesticida, Despiciga, A Naifa, com o mais recente projeto Fandango, e agora onde fez a sua estreia, precisamente na Festa do Avante, o projeto Luta Livre. Este projeto de Luís Varatojo que conta com grandes mensagens sociais e que alerta ou relembra o ouvinte para a luta diária que é preciso fazer por uma melhor sociedade. Primeiro álbum foi Técnicas de Combate, este último álbum, Defesa Pessoal, mas o melhor é mesmo ouvirmos as Quintas do Avante à conversa com Luís Varatojo. Ora então, Luís, bem-vindo aqui às Quintas do Avante.
Obrigado pelo convite.
Obrigado nós. Isto vai ser aqui numa antevisão ao concerto que vais dar no domingo da Festa do Avante, que está para muito breve. Quais são as tuas expectativas para este concerto numa festa, imagino eu, especial também para ti?
Sim, a festa é especial para mim. Eu estive a tentar perceber quantas vezes é que já toquei na festa e acho que foram para aí 16 ou 17 vezes que já lá toquei. Muitas mais vezes fui como visitante, como espectador, como público. Eu lembro-me da festa desde a primeira edição, apesar de ser muito miúdo. Os meus pais levaram-me à fila e lembro-me perfeitamente do ambiente e depois as outras a seguir, tanto lá embaixo no Jamor, como depois na ajuda fui basicamente a todas, e depois comecei a tocar, quando na altura ainda com Pesticida, na Festa de Loures. Tenho uma relação muito próxima com a festa, obviamente, é um ambiente onde me sinto em casa. As vezes que toquei foram sempre memoráveis. Lembro-me da última, que foi no ano da pandemia, nesse ano difícil de 2020, em que foi preciso lutar muito para construir a festa e para tocar lá também. Houve muitas agressões de todo lado, e esse ano foi um ano mesmo marcante que nunca mais me vou esquecer, e foi o primeiro concerto que dei com a Luta Livre. Portanto, esta nova presença, ou este novo espetáculo da Luta Livre no Avante, depois desse de 2020, e sendo desta vez no palco 25 de Abril, no domingo à tarde, penso que é antes do comício, a expectativa é alta. Eu sei que sou bem recebido na festa, mas aquilo que nós dizemos em cima do palco com a Luta Livre, acho que vai mesmo ao encontro do público que vamos ter à frente. Portanto, tenho uma boa expectativa, mas nem sei bem o que é que vai acontecer, vamos ver.
Há pouco disseste que foi o teu primeiro concerto de Luta Livre na Festa do Avante. Foi o teu primeiro concerto de sempre com Luta Livre?
Sim, o primeiro concerto de Luta Livre de sempre foi esse... Desculpe, sim, foi exatamente.
2020, sim.
Sim, porque depois nós fizemos vários concertos já em 2021, por alturas de 25 de Abril, e depois durante o verão também, mas o disco saiu em 2020, só que como estava tudo parado, não havia espetáculos, o primeiro espetáculo acabou por acontecer, a estreia acabou por acontecer mesmo no auditório 1º de Maio da festa.
Claro, tu já tens tocado pelo país todo, a receptividade das pessoas às tuas letras, às tuas mensagens, imagino que seja sempre forte, porque tem a ver com toda a gente, com o dia-a-dia de todos. Aqui no Avante, as pessoas acabam por ser um pouco as mesmas que estão nos outros sítios. Só que dentro daquele espírito, talvez signifique mais. As pessoas também estão mais emocionadas, estão com o coração mais aberto para as mensagens sociais que tu tens.
Eu acho que a festa do Avante, por muito que digam, não é um festival. É um acontecimento político e por isso, mesmo tendo público que não é afeto ao PCP, ou que não é militante, ou que não é simpatizante, de qualquer forma, mesmo esse público eu acho que sabe onde é que está. E obviamente tem alguma afinidade ideológica ou política com aquilo que se passa ali. Por isso, acho que é o ambiente certo em que as pessoas, onde estão pessoas que se preocupam com a situação política e social, onde estão pessoas que estão acordadas, que se mobilizam. Eu penso também onde estão pessoas que vão votar, que não dispensam esse direito. Esse direito, esse grande direito, ou principal direito da nossa cidadania. Por isso acho que é um público acordado e disponível para cantar connosco estes assuntos que nós pomos em cima do palco. E eu acho que nesse sentido acaba por este tipo de discurso, ou aquilo que nós falamos, ter de certeza muito mais receptividade na plateia, se bem que os concertos que fizemos até agora temos descoberto público que está virado para aí, que está virado para a luta.
Tiveste também nas comemorações de 25 de Abril com um concerto também numa altura boa para as tuas mensagens.
Nós tivemos, eu acho que, eu sou suspeito, mas acho que estas mensagens, para estas mensagens qualquer altura é boa, porque basicamente nós estamos sempre a ser, quando digo nós, digo nós todos, não é? Nós o povo estamos sempre a ser agredidos por todo o lado, é a subida da prestação da casa para dobro, para o triplo e ninguém faz nada. É as subidas dos preços por causa da guerra e ninguém faz nada. É a brincadeira do preço dos combustíveis para baixo e para cima e ninguém faz nada. Portanto, nós estamos todos lá dentro do mesmo barco, e isto acontece o ano inteiro, não é só no 25 de Abril e na altura da festa do Avante. Por isso eu já é o segundo disco que faço, porque acho que há assunto para isso e tenho mesmo que os fazer. E acho que é um assunto do ano inteiro e não só de uma época em específico, e devia acontecer mais, até porque ao mesmo tempo que nos aumentam os preços, que nos dificultam a vida, também nos vão adormecendo com a televisão, com os concursos, com uma série de entretenimento vazio que no fundo nos adormece e que, cuja intenção é que não pensemos. Por isso, para mim, justificava-se fazer isto em todo lado, e se eu conseguisse, ia fazer este espetáculo a todo lado.
É o que tens feito também, tens levado a mensagem para alguns sítios. Não sei se já estiveste fora do país, se faz sentido estares fora do país. Isto também tem a ver com o cantagem português, se podes chegar de alguma forma lá fora também. Como é que...
essa coisa do cantar, do ir para fora... Realmente tem acontecido, e já desde os tempos da senhora Dona Amália, é que o fado é que consegue ir para fora, ou então algumas bandas que se exprimem em inglês conseguem fazer algumas coisas fora, como os Moonspell, por exemplo, mas diria que não é propriamente, não é muito viável. Quando tu cantas em português, estás a falar para, obviamente estás a comunicar com a comunidade portuguesa. Eu na altura dos 10 Pisciga fiz, e com a Naifa também, 10 Pisciga e com a Naifa, nós fizemos alguns concertos fora, para imigrantes portugueses, dois tipos de imigrantes diferentes, confesso. Na altura dos anos 90, quando a Espiciga, fizemos Paris, Toronto e outros sítios onde havia imigrantes nessa altura. E depois com a Naifa fizemos uma tour no leste da Europa, lembro-me que fomos a Praga, Budapeste, onde havia já esta terceira vaga de imigração portuguesa mais qualificada, e então tocámos também para públicos universitários com a Naifa lá fora. Tirando isso, eu acho que é muito difícil, pela barreira da língua, obviamente, e porque, obviamente, lá nos outros países também há muita música a ser produzida, por isso isto é uma... acho que é uma música e uma mensagem que tem mais a ver aqui connosco, com Portugal e para dentro das nossas fronteiras. Sabendo que, tenho informação sobre isso, por exemplo, através do Spotify, que o disco, os discos também são bastante ouvidos em Espanha, por exemplo, e depois também noutros países, mas penso que deverá ser a comunidade portuguesa. Portanto,
sim, estava a pensar nos países de língua oficial portuguesa, o Brasil tem imensa gente e também tem excelentes mensageiros, sim, como tu.
Tenho recebido alguns contactos de brasileiros e brasileiros que estão cá, por exemplo, e obviamente e temos a facilidade da língua e a coisa passa, mas também nunca foi, em todo o historial da música portuguesa, o Brasil, apesar de termos a mesma língua, nunca foi propriamente um país que recebesse os artistas da música portuguesa e produzisse digressões. O país é enorme e isso até era mais ou menos, seria óbvio que se fizesse, mas tem havido isso. Nós consumimos mais música brasileira do que os brasileiros consomem música portuguesa. Eu não sei se a deles é melhor ou se não é, sei que é isso que acontece e os números não me deixam mentir.
Certo. Tu nas letras que tu escreves, para já, do primeiro álbum para o segundo álbum, mudou um pouco na sonoridade, porque pegaste mais na guitarra, salve. Uhum. E as mensagens são um pouco... têm uns temas um pouco diferentes, talvez. Corrija-me se estiver enganado. Como é que é esse processo de criação?
Sim, eu não gosto de fazer dois discos iguais. E quando me surgiu essa ideia de fazer música, de começar a samplar uns discos da minha coleção, discos de jazz, comecei a samplá-los para fazer uns beats, para... não sabia ainda para fazer o quê, mas depois deram origem às canções do primeiro disco, que são quase todas feitas com essa técnica. Obviamente, o disco ficou com uma sonoridade específica por causa disso. Os temas que eu fui buscar nessa altura foram ideias que me foram surgindo das notícias que eu ia lendo, artigos de opinião, etc. E abordamos ali questões como as alterações climáticas, como a questão do trabalho precário, por exemplo, no escravo do patrão, como o tema tão genérico que é a política, o facto de nós exercermos a nossa cidadania ou não indo votar. Pronto, há uma série de temas que eu fui apanhando de artigos de jornais e que depois escrevi, que no fundo não são tão diferentes assim dos temas deste disco, porque neste disco falo, por exemplo, da guerra ou das guerras, falo das condições do trabalho novamente, falo da crise, do aumento dos preços, no fundo aquilo que está à nossa volta, não consigo fugir a isso. E em termos de temática, eu acho que é bastante, vem bastante na linha do outro, sendo que aqui eu tenho noção que em alguns temas quis ser mais direto ainda do que no outro, e tratei, como se costuma dizer, mesmo os bois pelos nomes. Quis dispensar um bocado a poesia e ir direto ao assunto. Em termos musicais, aí há uma diferença, porque eu, em vez de pegar nos samples de jazz e nos beats que ia construindo com esses samples, voltei a pegar nas guitarras, que é o meu instrumento de sempre, na guitarra acústica, guitarra elétrica. E as composições, quando comecei a pegar na guitarra, obviamente me levaram a caminhos diferentes, porque a técnica é outra, porque eu tenho um background a tocar guitarra, e então as coisas têm que ir por esse caminho, obviamente, que é aquilo que eu sei fazer, e a técnica que tenho permite é fazer aquilo. Por isso fui descobrindo harmonias e sequências de acordes para chegar depois a esse resultado que depois ficou no disco. E obviamente isto é muito diferente do que pegar em samples, construir beats e depois experimentar as letras por cima desses beats. Portanto, as canções são realmente diferentes e eu fiquei satisfeito com isso, porque são mesmo dois discos diferentes, mas com a mesma identidade.
Mas tu já tens as letras antes de criar a parte musical, ou é uma coisa que se mistura organicamente?
Olha, tem dias. Às vezes há umas quadras ou um pedaço de letra que eu vou experimentar em cima de uma coisa que já construí, musical, não é? Outras vezes eu pego na guitarra ou no baixo ou noutro instrumento e desenho um riff ou desenho uma progressão de acordes. E outras vezes faço as duas coisas ao mesmo tempo. Tenho uma ideia sobre o que quero escrever e vou escrevendo ao mesmo tempo que vou construindo a canção. Portanto, não há propriamente um método específico para e que com esse método eu faça tudo. Eu vou experimentando e conforme os resultados vão aparecendo, se eu gosto deles, vou por aí. Mas basicamente anda à volta disto, não é?
Tu vens de uma linha de música de intervenção portuguesa, embora já te tenha ouvido dizer que não é, hoje em dia não é música de intervenção, é música de informação. Acabam por ser as duas coisas, não é? Isso hoje em dia, ao invés de umas décadas atrás, talvez haja menos pessoas como tu a seguir essa linha de música de informação e intervenção.
Por acaso, nos últimos tempos tem aparecido muita coisa e eu vejo muita, tenho visto muita coisa escrita, até questionamentos ou questões de jornalísticos. Será que isto é música de intervenção? Não, música de intervenção é aquilo, não é isto. Está ainda uma discussão à volta disso e essa discussão só existe porque há pessoas a fazer música que têm essas preocupações e que fazem música e constroem textos, constroem canções à volta dessa ideia. No fundo, querem intervir, querem mexer nos assuntos que interessam. Portanto, eu penso que há, obviamente é diferente se nós falarmos dos anos 70 em Portugal, é com essa época que nós ligamos esta ideia de música de intervenção. Zeca Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Fausto, Vitorino, por aí fora. Se nós ligarmos, fizermos aqui um paralelo, obviamente estamos em épocas muito diferentes, a todos os níveis, né? Logo a começar. Pela forma como hoje em dia comunicamos, como a forma como a informação nos aparece à frente, né? Nessa altura, se calhar tinha que ser um disco que era passado de mão em mão para levar essa mensagem. Hoje em dia ela está disponível diretamente em todo o lado, através da net, e logo por aí a música não pode ser igual, nem a atitude em relação à música pode ser igual. Depois, mesmo a própria música, obviamente já passaram muitos anos, não é? Nós somos músicos de outra geração, temos outro background, temos outras influências e a música reflete isso. A música que se faz hoje em dia não é, nem podia ser igual à música que o Zeca fazia nos anos 70, ou o Zé Mário Branco. Porque, ou então, tínhamos estado fechados dentro de um quarto estes anos todos e só tínhamos aquelas referências. Quando há outras referências e o tempo passou, a música terá, é obviamente diferente. Depois, também, as condições. Antes do 25 de Abril era preciso fazer música para passar a mensagem, e a mensagem tinha que ir escondida. Hoje isso não é necessário, se bem que ela às vezes seja censurada ou seja omitida de determinados canais, eu posso fazer, ela pode não aparecer, não é? Mas eu posso fazer. E isso leva a que o resultado musical das letras, daquilo que são as canções, seja diferente do que era nessa altura, porque a função também é diferente. Depois há outra coisa, é que as condições políticas, o ambiente político ou social, não sendo se calhar muito melhor do que era nessa altura, nós continuamos com 1,5 milhão de pessoas, no mínimo, no limiar da pobreza, com salários super baixos, com condições de vida que se calhar conseguimos remeter ali para pelo menos para os anos a seguir ao 25 de Abril, ou seja, a maioria da população portuguesa não está melhor do que estava nessa altura, e isso obviamente faria com que houvesse mais receptividade à música que fala desses problemas, mas isso também não acontece, porque eu acho que há esse lado de, por vezes, omitir que estas músicas existem. E por outro lado, também uma certa alienação do público ou do povo que prefere um entretenimento puro e vazio do que estar a pensar nestas coisas. Pensam assim, bem, a minha vida já é difícil como o caraças. Eu agora quero é descontrair e obviamente todos queremos isso. Mas ali na altura, antes e depois do 25 de Abril, pelo menos ecoava na cabeça das pessoas essa hipótese de, através de uma determinada intervenção, pode-se juntar a determinados grupos que falam dessas coisas, que isso pudesse trazer uma mudança. E eu acho que hoje isso não existe. Acho que não há esse acreditar que pode haver uma mudança. E daí as pessoas terem uma atitude muito mais passiva em relação à política e às questões sociais.
Essa intervenção pode ser feita por toda a gente no dia-a-dia, a toda hora, nos seus trabalhos e na rua, em toda a sociedade. E tu consegues pôr essa mensagem nesse tempo de lazer que tu estavas a falar há pouco, depois do trabalhador acabar o seu trabalho cansado, pode ir ouvir Luta Livre, ter o seu lazer, mas entretanto assimilar a mensagem para depois, no dia-a-dia, em todos os momentos, ter isso em atenção, estar mais sensibilizado para isso. Porque apesar de tudo, a situação não mudou assim tanto, como estavas a dizer, desde esses anos 70 até agora, embora seja de outra forma, mas a necessidade de sensibilização existe na mesma.
Ah, claro, isso é óbvio, senão nem valia a pena estar a fazer estas músicas, não é? E é isso mesmo, por isso é que isso é música de informação, ou de alerta, não é? Para tentar, eu aqui neste disco, na defesa pessoal, quando promovi, quando fiz as entrevistas de promoção, às vezes perguntavam-me o que é que eram estas canções e eu dizia que eram 10 ferramentas ou 10 armas para nós nos podermos defender daquilo que está à nossa volta. No fundo falo de uma data de coisas que tocam a todos nós e se nós cantarmos, se estas músicas forem passando, pelo menos estamos alerta para essas questões. E é isso, a música também só existe se ela depois for passando, o testemunho for passando e ela for cantada por mais gente. Continua a ser, é como tu estavas a dizer, são músicas de intervenção, ou de informação, ou de alerta, mas continuam a ser obviamente entretenimento, porque a música também é isso. E eu preocupo-me quando faço as canções, que as músicas tenham groove. Eu gosto de músicas que tenham groove, né? Que tenham um ritmo, que te façam bater o pezinho ou abanar a anca. Isso é música, a música é isso. A música é ritmo e harmonia e melodia, né? Basicamente. E a música tem que ter isso. Agora, se em vez de estarmos a cantar coisas que no fundo não têm fundo nenhum, não têm fundamento nenhum, que são ideias vazias, se estivermos a cantar assuntos e olhar para determinados assuntos de uma forma que consciencialize o público e as pessoas que ouvem a música, ao mesmo tempo que se divertem, isso é ouro sobre azul e é o que eu tento fazer com estes discos da Luta Livre.
O Fandango foi aqui um projeto que ficou aqui no meio, depois também da Knife, do Pesticida, da SP5. Mas o Fandango é um projeto muito teu. Como é que ficou? Esse projeto foi muito rápido. Como é que passou do Fandango depois para a Luta Livre?
Epá, nem eu sei. Não, mas eu, a sério, não é meu, não é só o meu. O Fandango é meu e do Gabriel Gomes. Acordeão e guitarra portuguesa. Nós encontrámos-nos em determinada altura, eu conheço o Gabriel há muitos anos, obviamente, e encontrámos-nos em determinada altura ali por volta de 2013 ou 14, e nos Açores até, e num jantar veio à conversa e disse, podíamos fazer qualquer coisa aos dois? Ok. Havia ali dois instrumentos que se poderiam cruzar e havia também algum background à volta da música eletrónica, mais do Gabriel até do que da minha parte, mas já tinha estado envolvido também, por exemplo, com a Linha da Frente, nessa parte mais eletrónica da música. E então decidimos fazer um disco. Fizemos um disco, divertimos-nos bastante. Nós fizemos ainda nesse ano cerca de 25 a 30 concertos, no ano de que saiu o disco. E divertimos-nos muito. Tocámos no Boom, tocámos no Festival Lisbonne, tocámos no Bons Sons, tocámos no Med, em Lolé, tocámos em Braga também. no festival que acontece em outubro, que eu não me recordo o nome, mas é do World.
Do outono da Rádio Universitária do Minho, sim.
Exato, isso mesmo. E divertimos-nos muito, mas não achámos que havia ali matéria para continuarmos a explorar. E então fizemos a tour, os concertos todos que estavam marcados, e deixámos as coisas em stand-by. Não quer dizer que um dia destes não nos venha novamente a apetecer fazer qualquer coisa, se acharmos que é válido fazer isso.
Tu já tens novas ideias para um próximo álbum de Luta Livre?
Eu posso dizer que, pronto, no meu dia-a-dia, o que eu faço, e agora estou aqui no estúdio, nós estamos a fazer esta entrevista, quem nos está a ouvir não está a ver, mas tu estás a ver,
aqui
no meu pequeno espaço de trabalho.
Onde tudo acontece.
É onde tudo acontece e é onde que eu uso mesmo todos os dias. Eu faço questão de todos os dias experimentar alguma coisa, tocar, eu toco baixo, faço programações, guitarras e samplagem, etc. E estou sempre a fazer coisas. Portanto, há muitas coisas que eu não aproveito, obviamente, mas com a quantidade também vem a qualidade, pelo menos do meu ponto de vista. E conforme vou experimentando e vou errando muito, também vou encontrando algumas coisas boas e conseguindo fazer algumas coisas de que gosto. E é por causa disso que as coisas vão aparecendo e que vai havendo discos e canções novas. Obviamente que eu acabei o disco em fevereiro ou em março, e desde lá para cá continuo com o meu ritmo de trabalho, né, e tenho vindo a experimentar mais coisas e há mais material a caminho para novos discos da Luta Livre.
Claro. Tu, os videoclipes de Luta Livre vão sendo feitos por colaboradores teus, certo? Como é que surge essa entrega desse trabalho?
Bem, eu no início, o primeiro disco foi editado durante o confinamento, né? Durante aquele primeiro confinamento. E eu pensei que se calhar seria. Eu já tinha essa ideia dos clipes de Luta Livre serem clipes de animação, onde se pudesse ver também a letra. Eu queria que a mensagem passasse muito bem, sem dúvidas, e então achei que a animação era uma boa forma para isso acontecer. E falei com duas pessoas que já conhecia, que trabalham em animação, a Andreia Reizinho Costa e a Cristina Viana. Falei com essas duas pessoas e convidei-as para se queriam fazer parte aqui de uma equipa de trabalho e fazer parte deste grupo que é a Luta Livre. E como estávamos ali confinados, desafiei-as a fazer um vídeo por mês. Acho que fizemos 5 ou 6. Sempre no dia 1 de cada mês saía um vídeo novo desse primeiro disco. E foi-se criando ali uma identidade visual que depois passou para palco também. Nós usamos esses vídeos durante o espetáculo tem todo ele tem sempre vídeo a acompanhar, e são esses vídeos de animação. Criou-se ali uma identidade musical, visual, peço desculpa, que me pareceu muito boa para isto e para isto que nós queremos dizer.
É mais uma forma de passar a mensagem, não é? Também,
sim,
além...
fica, ela já está bem clara nas palavras, não é? As palavras são muito diretas e é clara. Mas com a animação eu acho que potencia também o tipo, alarga o leque de pessoas que pode ver, que pode ouvir e que vai perceber aquilo que está a ser dito. E decidimos manter a mesma equipa, como se diz na bola, em equipa que ganha não se mexe, e nós decidimos manter a mesma equipa para este disco.
Uhum. Tu, na Festa do Avent, Luta Livre vai ser muito do último álbum, vai ser uma mistura dos dois? Podes desvendar aqui um pouco do que será a ser.
Alguma coisa tem que ficar para surpresa, senão claro, não tem interesse. Claro. Mas obviamente vou tocar uma série de músicas deste álbum. São mais ou menos um misto entre este álbum e o outro. Como o tempo de espetáculo na festa, máximo uma hora, não posso fazer o concerto de hora e meia, que é o que nós temos montado. Então vá lá, fez-se aqui um best-of com um alinhamento pensado para aquele tempo, não é? E para aquele dia em que vai acontecer. Eu não diria que para o sítio onde é, porque não há grandes variações entre o que podemos fazer com este repertório que nós temos. Basicamente, sempre que tocamos é uma espécie de festa do Avante, não é? Por isso não houve aqui, houve um encolhimento do alinhamento, porque não posso tocar tanto tempo. Mas é uma mistura dos dois discos, sim.
Há pouco falaste um pouco sobre isso e era uma das perguntas que eu tinha. Há dificuldade, denotas que há dificuldade de agendares por causa da mensagem e por causa do adormecimento da população que convém manter para muita gente. Tu vês dificuldade em agendar concertos para o Talib? Ah, em relação a outros projetos que tiveste?
Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, com o Fandango não tivemos qualquer problema, já nem tinha letras, não era só instrumental. Quando começas a falar de determinadas coisas, causa algum desconforto em algumas organizações, e sei que... E eu não vou estar aqui a falar de casos em específico, porque não claro. Devo, mas tenho conhecimento de sítios onde isto já poderia ter acontecido e não aconteceu por causa do discurso. Sim, sei que acontece. Portanto, lá está essa censura encapotada, uma espécie de autocensura que há um certo prurido, pá, não vamos tão longe, isto é capaz de desarrumar aqui um bocado as coisas. E tenho noção que há dificuldade em fazer este concerto em alguns sítios, sim.
Claro, mas vais percebendo nos concertos, pelas pessoas, pelas mensagens que deves receber, pelos as audições no Spotify, que há muita gente que quer ouvir, não é? O público.
Sim. Isso não me tem defraudado. Tenho recebido mensagens pelas estatísticas do Spotify e do YouTube, não é? Que está sempre a andar. Tenho esse apoio. Mas digo-te uma coisa. Eu faço a música ou os discos porque alguma coisa me empurra para fazer essa música e os discos em determinada altura. E... se bem que, obviamente, se a música tiver muito público é melhor do que ter menos, se chegar a mais gente a mensagem chega mais e isso acaba por cumprir mais os objetivos daquilo que é feito, mas para mim o principal é fazer. E mesmo que ela seja barrada em todo o lado, ela vai continuar a existir e quem gostar dela vai, obviamente, vai transmitir e a vai passar, mas o importante é eu estar satisfeito com aquilo que eu faço e por isso, se a ideia aparece, ela vai ser editada e a canção vai sair
e a obra vai ficar eterna, né? Daqui a muitos anos muita gente vai poder ouvir isto.
Pois isso não sei, com as alterações climáticas não sei o que é que vem, não estou a brincar.
Exatamente.
E depois há outra coisa, não sei, estou a fazer música agora e ela fica registada, fica agora, se passa para a frente ou não, depende muito depois quem vem à frente, se a descobre ou se não descobre, mas há uma atualidade que ela tem que sair agora, não é? Ela tem que acontecer agora, mas... também fica aqui uma pequena fotografia, não é? A minha fotografia ou a minha impressão destes tempos que vivemos, acho que isso está registado no, nos discos e isso é bom.
E há muita coisa a surgir, o que é bom, por um lado, mas há sempre muita coisa a surgir hoje em dia, não é? Hoje em dia é muito mais abrangente para toda a sociedade poderem criar, poderem lançar coisas na internet. Há muita obra de arte a ser criada.
Ah, sem dúvida, há muita gente a fazer coisas e eu acho que sempre houve, não é? Agora, se calhar, nós conseguimos ter mais acesso, mas também é um acesso limitado. Como dizia o Sérgio Godinho, era o acesso bloqueado, não é? Este é um acesso limitado, porque nós conseguimos ter acesso e perceber e conseguir receber coisas que determinados artistas fazem, porque das duas uma, ou esses artistas estão no mainstream e têm um power de marketing que chegam a toda a gente, ou então esses artistas estão na nossa bolha e nós ouvimos ou vemos, mas se calhar o nosso vizinho do lado já não ouve nem vê porque não está na nossa bolha digital. Portanto, há muita coisa a ser feita e isso é bom. Agora, se essas coisas podem chegar a mais gente do que chegavam antes de haver o meio digital e de haver a internet, aí eu tenho muitas dúvidas, porque a internet, aliás, pela experiência que tenho, já lido com o meio digital, pelo menos desde o tempo da Naifa. No tempo da Naifa ainda estávamos a falar de blogs, só na fase final é que apareceu o Facebook. Mas sentes que é uma agulha num palheiro, não é? Tu só se tiveres dinheiro, vamos usar a palavra mesmo, dinheiro, meios, para fazer uma brutal campanha de marketing, é que tu consegues chegar às pessoas. Não é por estar na internet que as pessoas têm conhecimento disso. Por isso há muita coisa a ser criada e isso é uma democratização da criação cultural, mas usufruir da cultura, ou seja, ela chegar depois ao público e a quem deve chegar, aí a história já é outra, porque aí temos que ter mesmo, ou tens meios para promover, ou então não consegues chegar. E essas pessoas depois, o resto de 99% da população, apanha com a cultura que os meios institucionais, governos, meios de comunicação,
querem
etc.,
massificar.
Querem, exato. É essa que chega à maioria das pessoas. Porque o resto nós queríamos muito, fazemos muita coisa, mas depois ficam nessas bolhas e não saem de um grupo que à partida já estaria sintonizado com isso. Houve alguém até numa entrevista para este disco que me perguntou se eu andava a pregar aos convertidos. Ou seja, a mensagem que o público que iria aderir à luta livre, se já sabia de tudo aquilo que estava escrito nas canções. E é um bocado isso, né? Um bocado isso que acontece.
Bom, acho que o público, na minha opinião, o público já tem que estar um pouco alertado para isso. Mas a mensagem é sempre boa estar a ser regada, não é? Nós temos constantemente que carregar a nossa consciência.
Claro.
Quais são as bandas que tu mais queres ver? Porque tu, além de artista que vai estar na festa do Avante, já contaste que és fã e frequente espectador. Quais são as bandas que te atraem mais este ano?
Eu acho que este ano tem um programa bastante equilibrado, com muitos artistas que têm coisas para dizer em palco, portanto que têm muito a ver com o ambiente que se vive na festa. E há coisas inusitadas, há espetáculos mais inusitados. Eu gostava de ver, por exemplo, e acho que esse vou conseguir ver, a Orquestra de Jazz do Hot Club com a Selma Wamus, um espetáculo que não existiu ainda, portanto não houve hipótese de o ter visto noutro sítio qualquer, é mesmo para ali. Também gostava de ver o que é que se vai passar em cima do palco com o Jorge Palma e com o Rui Reininho. Também acho que é uma dupla que pode dar ali um acontecimento. A Garota Não e o Luca Argel também tenho algum interesse em ver. Depois há uns putos que são basicamente meus sobrinhos, que são o Expresso Transatlântico, que se conseguir vê-los, já ouvi N vezes, mas se conseguir ver, estou lá para os apoiar também. Assim, de repente, há muita coisa, mas de repente é o que eu me estou a lembrar que me saltou logo à vista no programa. Ah, e a Neni é uma miúda que eu também gostei das primeiras coisas que ela fez, e eu acho que está ali futuro da música portuguesa e também gostava de ver.
O Expresso Transatlântico, e não é confidência nenhuma, disseram que a Luta Livre era o concerto que eles mais queriam ver. Além do deles.
porque senão depois chegavam a casa pronto, e nós depois conversávamos. Não, nós damos. É o que eu estava a dizer, sou praticamente tio dos miúdos, eu vi-os crescer, pronto. Mas sei que eles gostam da Luta Livre, sei que eles têm essa. E aquilo que a Luta Livre diz, lhes diz muita coisa também.
Uhum. Claro, eles deram um concerto a Roma em Paredes de Coura. Muito
depois já ouvi falar.
Estão em clara ascensão, sim. Uma mensagem para, além das tuas mensagens que vais dar e continuas a dar e deste, uma mensagem para quem nos está a ouvir e que vai à festa do Avante, ou mesmo quem não vai à festa do Avante porque não pode ir e irá noutra altura.
A mensagem é que para não estar aqui a copiar a mensagem do Bloco de Esquerda, mas que vem de uma música do Dino de Santiago e que eu também uso numa música deste disco, a mensagem é que lutem para ter uma vida decente, uma vida boa. que as coisas corram bem, que também que façam por isso, que se juntem com o vizinho do lado, com o colega de escola, com o colega de trabalho, que deem mais importância ao coletivo do que a este super individualismo que tem caracterizado a nossa sociedade nas últimas, sobretudo na última década, mas nas últimas décadas. E é essa mensagem, que nós olhemos para o lado e pensemos nisso, que é sempre possível avançar e construir qualquer coisa se contarmos com a pessoa que está ao nosso lado, com o irmão que está ao nosso lado. E eu acho que essa é a mensagem principal. Essa é uma grande mensagem da Festa do Avante e é uma mensagem, no fundo, de quem se preocupa com o bem-estar geral e não só com o seu umbigo.
Muito obrigado, Luís. Vemo-nos todos em breve na Festa do Avante. Esperamos grandes momentos desse concerto e boa sorte para tudo. E obrigado.
Obrigado. Obrigado. Até lá, então. Um abraço. Obrigado. Um
grande abraço.
E assim foi esta conversa com Luís Varatojo, muito a dizer, muitas mensagens importantes, muito tem a dizer Luís Varatojo, mas o melhor é vermos o concerto, inesquecível com certeza, que dará na Festa do Avante. Não se esqueçam, as EPs estão à venda, a Festa do Avante, avizinha-se. Até lá.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.